de vírus ardente, imperando no site Capitu.
Tô epa.
Ouvintes. São 20 horas e 6 minutos e começa agora o Vozes da Lua, um programa artesanal que pretende abordar temas relacionados ao feminino contemporâneo. Boa noite, ouvintes. São 20 horas e 6 minutos e, após alguns problemas técnicos, começa agora o Vozes da Lua, um programa artesanal que pretende abordar temas relacionados ao feminino contemporâneo, junto com música, poesia, contos e entrevistas. Ao vivo, até as 21h30, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. Um programa feito por mulheres, mas não só para mulheres. Indo ao ar uma quarta-feira por mês, sempre às 20 horas. Nós somos Lorraine Rainer Nobre, Ana Paula Paim Ferreira e Sofia Zanke. E nesta noite de véspera de equinócio de primavera, está no ar o Vozes da Lua. E para começar o nosso programa, nosso primeiro programa Vozes da Lua, nós iremos nos apresentar brevemente para vocês, ouvintes. Então, começando por mim, eu sou Lorraine, eu sou mulher, mãe, professora, amiga, companheira. E enquanto a gente pensava um jeito gostoso de nos apresentarmos para vocês, combinando seria com músicas, poemas, eu me deparei hoje com um poema chamado Devaneios, de Cláudia Banegas. Eu não conheço ela, mas eu gostei do que ela escreveu. Então me apresento através do poema dela. Sou mulher, sou sonhadora. Às vezes desisto, em outros sou lutadora. Ando com a cabeça na lua, mas também ponho os pés no chão, na rua. Gosto do som e do cheiro da chuva, do cheiro de quem eu amo. Chego às nuvens quando feliz, mas vou ao calabouço por um triz. Que coisa! Olha quem me diz que tudo isso não é o bastante para viver e seguir. A vida é bela, mas todos sabem que tem horas que o coração gela. A vida é fogo, e todo mundo sabe que de louco todos temos um pouco. Então, esta sou eu, Lorraine, e agora eu vou passar para Ana Paula Paim Ferreira para que ela se apresente para vocês.
Boa noite, ouvintes. Eu sou Ana Paula Paim Ferreira, uma geminiana de 43 anos, sou mãe de 2 filhos meninos e acredito que fui escolhida pela Ilha de Florianópolis para aqui morar desde 1994, quando casei e saí da minha cidade, Porto Alegre. Profissionalmente, atuei na área jurídica, como advogada por 19 anos. E atualmente, me dedico às tendas e clãs do Sul. Sou facilitadora de tenda da terra, aqui em Florianópolis, em Blumenau. E o que me nutre a alma, além de estar nos círculos com as mulheres, é sem dúvida a natureza, a família e os amigos. E me sinto muito honrada de estar aqui hoje nesse programa, e poder aprender e contribuir para um feminino mais saudável e mais conectado com a sua essência.
Boa noite, ouvintes. Eu sou a Sofia Zanke. Sou mulher também, como elas. Eu tenho 33 anos, sou mãe do Davi. E como profissão eu sou bióloga. Fiz meu doutorado em ecologia. E ao pensar o que alimenta a minha alma, assim como a Ana e a Lorraine, né, fazer parte dos círculos femininos, né, estar com mulheres, sentar. E depois a gente vai conversar um pouco mais disso, né, que o porquê que a gente está aqui, né. Estar em casa, né, no meu lar também, estar na natureza principalmente, viajar, fazer trilha, conhecer pessoas, culturas, dançar. Eu gosto muito de dançar, de tocar tambor. E eu também fui procurar um poema, né, e eu encontrei um da Clarice Lispector, que me tocou muito, que eu escolhi então para estar compartilhando agora com vocês, que fala assim: sou uma filha da natureza, quero pegar, sentir, tocar, ser, e tudo isso já faz parte de um todo, de um mistério. Sou uma só, sou um ser, e deixo que você seja. Isso lhe assusta? Creio que sim. Mas vale a pena. Mesmo que doa, dói só no começo. Agora, então, a gente vai escutar a música que a gente escolheu para ser a nossa cortina do nosso programa. Então, a gente vai escutar ela inteira agora. É a música Pelo Mar.
Nós escutamos Pelo Mar, música escolhida para ser nossa cortina do programa Vozes da Lua. São 20 horas e 13 minutos e esta é a Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM, e também na internet em www.radiocampeche.com.br. Essa música, por que nós escolhemos ela? Bom, primeiro, quem canta? Quem canta é um grupo polonês chamado Laboratorium Piesny. São estudantes de música que pesquisam canções folclóricas e tradicionais dos Balcãs, Polônia, Escandinávia e outros países ao redor do mundo. E nos levam a um tempo antigo de cantar e dançar ao redor da fogueira. Mas por que especificamente essa canção? Essa canção, ela é tradicional da Bielorrússia, se chama Pelo Mar. E a sua tradução diz mais ou menos o seguinte: pelo mar, um mar azul, flutuava um bando de cisnes brancos. E de onde teria vindo a águia acinzentada? Ela dispersou o bando pelo mar azul. Penas brancas voaram ao céu. Penas cinzas pousaram no prado verde. E quem a escolherá? Uma bela menina. Essa tradução para nós sintetiza poeticamente a intenção do nosso programa, a intenção do Vozes da Lua. Porque ela nos lembra que no mundo não houve sempre apenas relações de dominação. Ela nos traz a lembrança, hoje validada por recentes descobertas arqueológicas e antropológicas, de um tempo e espaço em que homens e mulheres veneravam e cultuavam a Mãe Terra, em que as relações estabelecidas entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, e entre homens, mulheres e a natureza, era de parceria. Um tempo em que a conexão entre os nossos ciclos e os ciclos da natureza era observada, honrada, valorizada. Era a própria vida. Esse era o tempo dos cisnes brancos da canção. E quando essas sociedades pacíficas e agrárias, né, são invadidas por grupos originários de uma cultura de dominação, aí chega surge a águia acinzentada. E como no final, quando fala, né, quem colherá essas penas? E fala uma menina, uma bela menina, nós pensamos que é para essas meninas que colhem essas penas, que colhem esse legado, assim como para os meninos que também colhem essas penas, que nós dedicamos o Vozes da Lua. Então, num ambiente de conversas, de trocas com os ouvintes, com os entrevistados e as entrevistadas, sobre outras formas de ser e estar no mundo, buscando essa lembrança dos cisnes brancos, é que nós nos inspiramos para a realização do programa e para a escolha dessa música. Mas teve uma trajetória, né, para a gente chegar até aqui. Não foi de ontem para hoje, né, ele está sendo gestado há algum tempo. E eu vou passar para a Ana Paula, para ela poder nos contar um pouquinho da nossa própria história, que é gostoso.
Então, ouvintes, é muito importante, com certeza, Lorane, contar como chegamos até esse momento, dos círculos femininos ao programa Vozes da Lua. E foi uma noite de lua nova, em março deste ano, quando nós três, eu, Lorane e Sofia, fomos convidadas para participar do programa Verso e Reverso. E a ideia era abordar o trabalho realizado pelos círculos femininos, tendas e clãs do Sul. Naquela ocasião, nós intencionávamos apresentar um pouquinho dessa jornada, né, de autoconhecimento nos grupos de mulheres e convidando também essas mulheres para comparecerem numa palestra. Uma palestra que a gente faz todo ano antes de iniciar o trabalho com os grupos. Então, claro, no início o clima era de nervosismo, mas com o passar dos momentos, ele logo foi se transformando num bate-papo muito gostoso, muito tranquilo. E no final a gente já estava lamentando o final do programa mesmo. E tínhamos muito conteúdo para falar, para apresentar. E foi aí que o Manuel e o Eduardo nos sugeriram brevemente, assim, quem sabe vocês encaminham uma proposta para quem sabe fazer um programa com assuntos relativos ao feminino. E é claro que os três pares de olhinhos brilharam simultaneamente. E foi assim que de lá para cá nós três passamos a tecer com muito carinho o programa Vozes da Lua. E vendo ele como uma real oportunidade de aprender, de contribuir por relações mais saudáveis, mais conectadas. E também aproveitar muito esse momento para trazer um pouco de poesia, um pouco mais de alegria e conhecimento para todos nós. Para introduzir esse tema dessa noite, como uma apresentação do nosso programa, nós buscamos, com certeza, algumas fontes para entender um pouco mais sobre a medicina da contação de histórias. Então, o nosso tema, que é De Menina a Mulher, a Arte de Contar Histórias. Nesse contexto, nós encontramos uma escritora, a professora Jamie Sams, autora do livro Cartas do Caminho Sagrado. Essa mulher estudou profundamente várias culturas e mais ainda as tradições das culturas nativo-americanas. E ela nos conta que nas tribos sempre existe e sempre existiu um homem ou uma mulher que fossem responsáveis por manter vivos os conhecimentos daquele povo. Essa figura, na tribo conhecida como Cabelos Trançados, tem como principal função observar tudo o que acontece naquela comunidade e relacionar o conhecimento ancestral adquirido e repassado, geração após geração, educando, unindo e mantendo vivas as tradições. Uma mulher cabelos trançados, contadora de histórias, uma mulher de sabedoria, tem ainda a missão de ensinar as mulheres mais jovens a sentirem orgulho dos seus papéis. Outra autora, a antropóloga e pesquisadora Angeli Zarren, que escreveu o livro Caminho Quádruplo, lembra que a arte de contar histórias demonstra também a possibilidade de entrar em contato com o armazém vivo de heranças culturais, que podem ser utilizadas tanto para reconhecer e identificar padrões ancestrais, quanto para permitir o autoconhecimento, nos conectando com a nossa própria história de vida e, como ela fala, nos capacitando a reabrir o coração, acessar os sentimentos e, principalmente, o amor como a força mais poderosa de restabelecimento que existe sobre a face da Mãe Terra. Daí a importância de estarmos hoje aqui trazendo esse assunto para o nosso programa na sua estreia. ouvimos a música anteriormente, Maria Maria, cantada pela Elis Regina. Aqui no Vozes da Lua, são 20 horas e 25 minutos. Essa é a Rádio Comunitária Campeste 98.3 FM. Na internet, www.radiocampeste.com.br. E agora com a Sofia, introduzindo as nossas entrevistadas dessa noite.
Bom, hoje o nosso tema, então, é De Menina à Mulher, a Arte de Contar Histórias, e nós estamos aqui com duas mulheres muito especiais, e vão estar conversando com a gente um pouquinho sobre isso, que é a Meili de Oliveira Lima e a Gabriela Cavalheiro. Mas a gente vai deixar que elas mesmas se apresentem. E vamos começar, então, com a Mei. Boa noite, Mei.
Boa noite, Sophie.
Então, vamos pedir para você falar um pouquinho mais sobre você. Então, o que você tem para nos contar?
Certo. Bom, apresentar, né? Nos apresentar ou me apresentar é sempre uma coisa que nos convida a uma reflexão. Porque acho que quando a gente faz a apresentação, nós falamos um pouquinho da nossa vida, né? Então, eu sou Meili, eu sou Mei, eu sou mulher, nasci mulher e continuo mulher, e eu sou narradora, sou arteira, sou bordadeira, eu adoro inventar histórias e inventar moda, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou neta, eu sou amiga, eu sou esposa, eu sou dona de gatos, já foram 13, agora são 5, eu sou dona de cachorro, eu sou dona do meu nariz e dona de muitos, muitos sonhos. Bom, desde que eu me conheço por gente, a arte faz parte da minha vida. Eu tive a alegria de nascer numa família em que a arte era um alimento da alma, né? Então, desde pequenininha, eu sempre fui a concertos, então sempre tive a música erudita me alimentando, tive a música popular brasileira me alimentando. Pequena, eu me lembro de ir ao cinema, a sessão Zig Zag, era uma sessão no domingo de manhã, levada pelo meu avô materno. E a delícia dessa sessão é que não eram filmes Disney, eram outros desenhos animados, às vezes até desenhos animados russos. Então, eu tenho uma memória muito prazerosa disso. E depois eu tive a felicidade de ter alguns narradores estes que eu guardo no coração, e são essas vozes que eu ouço quando eu começo a preparar um conto. Foram meus pais, meu pai e minha mãe. Meu pai contando mais das suas histórias, das suas facetas de menino, né? Então, aquela coisa gostosa de ouvir como era na fazenda, como eles faziam. Depois a mamãe lendo mais do que contando, lendo as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, coisa que ela faz até hoje, quer dizer, fazia, porque agora meu sobrinho já está grande. E minha avó contando contos de fada, e meu avô contando contos do nosso folclore. Então, esses quatro narradores povoam o meu coração até hoje. E, por hoje, essa sou eu.
Mei, vamos escutar uma música que te apresente, então?
Vamos lá. Então
vamos escutar. Qual? Capitu?
Capitu.
De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio e todo encanto. raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. O método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, de um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro, esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sabe, sabe, todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. No site o seu poder provoca o ócio, ócio. Um passo para o vício, vício, vício. É só navegar, é só te seguir, então naufragar. Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitu. De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro, esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sabe, todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. O método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitu.
Tô e pá.
A gente ouviu agora Capitu, música de Luiz Tati, cantado por Nausete, aqui no Vozes da Lua. Agora são 20 horas e 34 minutos. Essa é a Rádio Comunitária do Campeche 98.3. Na internet, www.radiocampeche.com.br. Bom, agora então vamos conversar com a Gabriela Cavalheiro. E vamos deixar, então, também que a própria Gabriela se apresente para a gente e fale um pouquinho mais sobre ela.
Boa noite, então, ouvintes. Meu nome é Gabriela. Eu sou mulher também. Sou filha, sou irmã, tia. E sou do sul da ilha, sou manezinha da ilha, nasci no Ribeirão, que é bem próximo daqui.
Vou tentar fazer
Nasci cercada de mar e o mar sempre fez parte da minha vida. E quando fiquei pensando, quando fui convidada para essa oportunidade de estar aqui, que eu estou muito grata, fiquei pensando um pouco sobre os contos na minha vida. E na realidade eu cresci, né, cercada de contos, assim, contos da ilha, contos de pescadores, de bruxas. Ouvi de muitas pessoas, assim, nós passávamos às vezes as noites na praça principal do Ribeirão, contando até de madrugada, assim, escutando contos. E hoje eu entendo mais eles, assim, eles sempre tiveram significado para mim. E hoje, trabalhando um pouco com isso, eu entendo toda a representação que eles tiveram para a minha vida e como que eles estão hoje também comigo, né? Então, eu trabalho como psicóloga já há 20 anos, há mais de 20 anos, e trabalho na área clínica, né, com consultório, trabalho também com as relações de trabalho. E hoje, assim, já há algum tempo, venho desenvolvendo grupos de mulheres, né, com esse tema, né, com essa temática dos contos, principalmente baseada numa autora que eu gosto muito, que é a Clarissa Estés, que é também psicóloga junguiana, e ela tem um trabalho muito aprofundado sobre as histórias antigas, sobre os contos, sobre mitos, né? Então eu venho trabalhando e estudando muito nesse sentido, e para mim é uma honra estar aqui, falar um pouquinho sobre isso, né? E fazer essa relação, assim, da minha história com a história do meu povo e aí com tantas outras histórias, assim. Então é uma satisfação muito grande estar aqui. E é isso que eu posso falar de mim, por enquanto.
Ótimo. Antes da gente mergulhar um pouco mais no universo, né, dos contos e das histórias, então, vamos escutar uma música escolhida pela Gabriela, também para apresentar ela no programa. Vai ser a música do Chão de Giz. Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.
Solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes.
Disparo balas de canhão. É doido, pois existe um breve vizinho. Há tantas violentas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
Outra vez
sempre fui acorrentada no seu calcanhar.
Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica.
Não vou me sujar fumando apenas um cigarro.
Oh, oh, oh. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval.
Oh, oh, oh. Isso explica porque o sexo é assunto popular.
No mais, estou indo embora, baby.
No mais, estou indo embora.
No mais, embora, baby, baby.
No mais, estou indo embora.
No mais,
estou indo embora, baby.
No mais,
estou indo embora,
baby. No mais,
estou indo embora.
Ah, no mais.
A gente ouviu agora Chão de Giz, de Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, aqui no Vozes da Lua. Agora são 20 horas e 42 minutos. Essa é a Rádio Comunitária do Campeche, 98.3. Bom, continuando então a nossa conversa com Meili e com a Gabriela, nós gostaríamos então que vocês falassem um pouquinho mais sobre a contação de história, a modificação que a gente percebe, né, nas histórias, pensando nos contos antigos que a gente tinha. Uhum. E, por exemplo, a modificação que a gente viu até os dias de hoje, que a gente tem os contos de princesa, né? E uhum. De que forma que isso interfere no uhum. pensando no desenvolvimento das crianças, né, na formação de um indivíduo mesmo. Aí passo a palavra para vocês então, para vocês explicar um pouquinho mais disso pra gente, né? Para os ouvintes.
Uhum. Quer começar, mãe?
Tanto faz, minha flor.
Os contos, eu penso que os contos, eles inicialmente, assim, muito antigamente, eles eram passados somente de forma oral, né? Era uma forma de expressar a cultura desse povo e muito voltado inicialmente para os adultos, né? A intenção dos contos, eles eram feitos para adultos, né? Para uma elaboração da vida, para entender sobre morte, sobre temas sobrenaturais, sobre medos e angústias. Então, era uma representação do local, da forma como era visto o contexto da vida, assim. Era uma tradução daquilo que se via, né, do dia a dia e daquela época, né? Até quando eu me remeto um pouco nas histórias daqui da ilha, por exemplo, né, é muito o olhar que os antigos tinham sobre as coisas que aconteciam na vida, né? E aí, quando a gente pensa nos contos que são muito, muito, muito conhecidos, né, os contos de fadas e os mais conhecidos, como a Cinderela, a Branca de Neve, os Sete Anões, ou mesmo Patinho Feio, são contos que eles eram de um local que está muito próximo, né, ou faz parte ali da Europa. Eles estão muito relacionados com uma monarquia, né, que existia na época, então por isso tem as princesas, os príncipes, o castelo, né? Então ele faz parte dessa época, né? Ele caracteriza esse período e ele tinha uma constituição muito mais, assim, às vezes alguns até voltados para o terror, para coisa meio assombrada, assim, né? Então, à medida que alguns autores, como por exemplo os irmãos Grimm, né, que são bastante conhecidos, se interessaram e resolveram escrever sobre eles e então pesquisar com essas pessoas que, da forma como era contado e aí transformar isso em romance, em contos, de uma forma narrativa, né? Então eles acabaram sendo influenciados, polarizando um pouco ou trazendo uma forma um pouco mais poética, às vezes tirando essas partes mais mais de terror que existia ou mais, mais sombria que trazia o conto. E também sofreram influências ao longo do tempo. Assim, então, por exemplo, a igreja e toda a influência da igreja, da religião, foi um aspecto que foi influenciando muito assim, na forma como o conto é contado, né, como ele era trazido. Assim. Então, quando chega para hoje, né, e a nossa versão de princesa, eu acho que ele influenciou muito a nossa formação, quando alguns autores aí muito atuais trouxeram para um contexto muito infantil e aí trouxeram somente até o viver o Felizes para Sempre, né? Aí traz uma outra conotação do conto muito diferente do que ele é de origem, né? Então hoje, eu acho até que hoje está uma tendência já diferente de trazer os contos muito no cinema, por exemplo, e ele já traz uma princesa um pouco diferente. Então eu acredito que os contos eles estão sempre relacionados àquela época, àquele contexto, àquela localização onde ele é trazido, assim, onde ele é contado, né? A versão que é vista daquele povo, né? Pela origem que ele tem. Então, essa mudança, ela também vai acontecendo de acordo com a nossa mudança social, assim, né? Com aquilo que a gente vai trazendo e se modificando enquanto sociedade, os contos eles vão também sofrendo essa influência e aí vendo muitas versões, né? E cada vez que é traduzido de uma língua para outra, ele também se modifica muito, né? Então, eu acredito que essa modificação ela está diretamente relacionada mesmo ao contexto que a gente vive. E hoje, sim, ele tem uma característica bem diferente dos de origem, né? Diga-me.
Bom, os contos de tradição oral, eles têm a princesa como um dos elementos. Uhum. Né? Os contos de tradição oral têm vários elementos. Então tem a princesa, tem o príncipe, tem o rei, tem o sapo, tem o dragão, tem o urubu, por exemplo, nos contos de tradição oral aqui, recolhidos pelo Câmara Cascudo, né? Os contos, vamos dizer assim, que a gente tem aqui no Brasil. Então, a princesa, ela é um elemento. E a princesa, ela traz uma determinada simbologia. O que acontece, o que eu acho terrível hoje em dia, é que nós assistimos a retirada dessa princesa de um contexto onde ela existia para um vazio absoluto. Então, nós temos uma princesa, por exemplo, a princesa de Bambu Luá. Ela é a princesa de Bambu Luá e ela existe no conto A Princesa de Bambu Luá. A Bela Adormecida tem uma princesa que mora nesse conto. E só nesse conto, né? Só no Rei Sapo existe uma princesa que jura amizade a um sapo para que ele, em troca, pegue a sua bolinha de ouro. Então, essas princesas, nesse conto, elas, quando são apresentadas para o ouvinte ou para o leitor, elas ocupam uma função simbólica. O que acontece atualmente é que nós retiramos, e eu não tenho assim um estudo muito grande nesse sentido, mas eu acredito que, se não é 100% responsabilidade do estúdio Disney, é grande parte, vamos dizer assim, um pouquinho mais de 80%, que atribuiu, entre outras coisas, nome às princesas. Porque as princesas dos contos de fada, elas não têm nome. É a princesa da Bela Adormecida, é a princesa de Bambu Luá. Bambu Luá é um lugar. É a filha mais nova, a filha mais velha, a filha do meio. Ela não tem nome. E se tem, né, isso não só as princesas, mas isso é uma característica do conto, as personagens não têm nome, e se tem é um nome genérico, Maria, porque nessa Maria cabe a Antônia, a Benedita, a Josefina, a Carolina, a Cláudia, a Antuérpia, cabe uma porção de outras pessoas. O que acontece agora é esse exílio proposital dessas princesas. E esse exílio é como dar fandangos para a criança comer. É uma porcaria. A gente está dando salgadinho para a criança comer em vez de estar dando um alimento decente. Né? Então, mas as princesas têm uma simbologia? Tem. No contexto dela. Se não, é a mesma coisa que pegar o chuchu. Chuchu faz super bem. Mas se eu coloco na panela e cozinho, 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 jogo água fora. E cozinho, 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 jogo água fora. Cozinho, 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 jogo água fora. Aquele negócio que sobrou ali não é chuchu. E o que a gente está assistindo é isso. Esse negócio que transita nas histórias com o nome de princesa não é mais a princesa. Então, nós temos... Eu tenho dificuldade até de chamar isso de história e livro. Mas nós temos aí alguns livros publicados em que são o livro das princesas. E aí as princesas têm nome, as princesas perdem a sua característica primordial de símbolo da humanidade, porque isso tem todo um tesouro guardado. Então essa princesa reporta a um tempo de mais coragem, de mais arroubo do que de sabedoria, de tranquilidade. Ela ainda não está madura o suficiente. Essa princesa desses contos atuais não são as princesas que trazem essa característica, né? Elas perderam isso, então elas não alimentam mais. O que é muito diferente de... fazer uma história, uma boa história, uma história com qualidade, porque aí nós estamos falando de obra literária, e como obra literária ela tem que ter qualidade. Então nós temos hoje em dia livros divertidos, onde a princesa está colocada, não é mais a princesa a Bela Adormecida, não é mais a princesa que... estava lá no Rei Sapo, ou a princesa que vira um presente em outras histórias, mas ela é, por exemplo, na Ana Maria Machado, uma princesa, em conto meio ao contrário, é uma princesa deliciosa, porque é uma princesa que diz, bom, eu não vou casar, eu não quero casar. E essa princesa tem toda uma constituição de personalidade que garante a simbologia dela. Por quê? Porque nós estamos diante de uma obra que é construída com um viés de qualidade literária. Então, essa princesa está num contexto simbólico e, portanto, ela continua na sua simbologia, mesmo que ela seja uma princesa que, lá pelas tantas da história, diz que, olha, esse príncipe é muito bonito, mas eu tô mais afim de viajar do que de casar com ele. E o príncipe olha para a princesa e diz, olha, essa princesa é muito linda, mas eu acho que a pastora é ainda mais bonita. E aí eles entram num acordo, a princesa vai viajar e o príncipe vai conversar com a pastora. Então, essa é uma história que garante a qualidade. O que a gente está assistindo e que eu acho extremamente ruim é esse empobrecimento, né? Ou questões como, que são assim, difíceis de serem abordadas, mas das pessoas, por exemplo, ficarem incomodadas com o fato da Branca de Neve ser branca. A branca de neve é branca, porque a neve é branca. E aí nós estamos falando de uma qualidade e não de uma pele branca, preta, vermelha ou amarela. Então, isso são coisas que não podem ser mudadas num conto, porque isso são questões de qualidade, de simbologia. Que é muito diferente, por exemplo, se a gente pegar a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, ela na sua versão mais, vamos dizer assim, quase a mais antiga, né? Porque não se sabe exatamente qual é a mais antiga, mas na mais antiga que se tem registro, o lobo come a vovozinha, depois ele come a Chapeuzinho. E aí o caçador chega e tá aquele lobo deitado na cama com aquele barrigão cheio, porque ele comeu pra caramba. E aí o caçador abre a barriga do lobo, tira a vovó, tira a Chapeuzinho. E as duas ajudam o caçador a encher a barriga do lobo de pedra e costuram. E aí o lobo acorda com uma sede terrível e vai pro poço beber água. Mas a barriga dele tá pesadíssima e ele, catapuf, cai dentro do poço. Isso tem uma qualidade simbólica que não existe, que não está presente se eu disser que o caçador, quando chegou, encontrou a vovó e a menina dentro de um armário. É muito diferente. Simbolicamente, isso não tem nada, né? O armário não tem nada. Agora, a gente tem uma versão deliciosa que é a Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. Ele vai lá na essência da Chapeuzinho Vermelho, nessa questão toda da brincadeira com o medo, com as questões do lobo e tal, e traz essa personagem para uma história, para uma obra literária de qualidade que mantém esse pé na questão simbólica. Nós aqui no Brasil ainda temos uma outra versão que é deliciosa, que é a versão do Ângelo Machado, que é o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará. Então ele vai lá na história do Chapeuzinho Vermelho e brinca com essa personagem e brinca com esse lobo mau, que é o lobo mau da Europa, e brinca com o nosso lobo guará, que é o lobo que come fruta. O lobo mau, o lobo europeu, é carnívoro. O nosso lobo come jabuticaba, melancia, como na história ele adora. Então, isso são histórias que guardam a questão simbólica, mas brincam com ela. Então, aí, tudo bem. Eu já falei demais e eu não vou falar mais. Pronto.
Ah, vai falar sim.
Outra história.
Ô, Sophie, queria só fazer Eu só queria lembrar que, assim, mesmo que hoje o símbolo da princesa tenha ficado tão empobrecido, eu acho que isso também tem relação com o nosso contexto social de hoje, né? E esse valor que se tem muito mais para aquilo que é externo do que para aquilo que é interno. Então, nisso, o conto ele vai caminhando também com o nosso processo social, né? Ele está sempre vinculado ao contexto social e cultural que a gente vive, assim. Então, esse empobrecimento que existe na imagem de uma princesa, ele também acontece no nosso processo de educação, na nossa forma de constituição como sociedade, em alguns aspectos, principalmente nessa questão daquilo que a gente pode se fortalecer internamente, né? Que eu acho que é muito do nosso objetivo, por exemplo, no nosso trabalho no Círculo de Mulheres, né? É trazer isso. E o conto é uma forma, um veículo para isso, mas ele também aparece como um reflexo social, onde isso foi empobrecido por um contexto, por todo um movimento que é maior do que o próprio conto, né? Maior do que ele ser arte ou não, mas ele também está a serviço dessa sociedade, assim. Então, só queria fazer essa consideração.
Ótimo. E até vou pegar esse gancho para a gente pensar um pouquinho, saindo um pouco da menina e pensando um pouco na mulher, né? Então, não são das mulheres, mas dos adultos, né? Pensando, queria escutar também de vocês qual a importância dos contos para os adultos também, porque nos dias atuais, muitas vezes, a gente pensa nos contos como algo para as crianças, né? Então, de vocês trazerem essa importância dos contos para os adultos também. Uhum. Se tem, se não tem.
Então, os contos de tradição oral, né, eles são... Nossa, é verdade, a primeira coisa que a gente pensa quando atualmente se fala em contos são nas crianças, né? Mas talvez eu penso que isso seja algo que venha da questão histórica mesmo do conto, porque os contos, ou as narrativas, vamos melhor dizendo, né? Porque não são só contos, mas as narrativas de tradição oral, quer sejam elas contos, quer sejam elas lendas, fábulas, mitos, isso dentro de uma classificação, né? Existem outras classificações, mas elas reportam a um tempo de infância, mas um tempo de infância da humanidade. Então, quando nós temos uma lenda que diz, a lenda da mandioca, por exemplo, para os nossos índios, né? Nós estamos nos reportando a um tempo de infância desta humanidade que ainda não tinha condições de entender como algumas coisas eram pensadas ou eram existiam. Então, nós temos muitas histórias, muitas lendas que falam da noite, como surgiu a noite. Então, imaginem o que era muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás essa questão de que, de repente, não tem mais luz e, de repente, tem luz. Então, para explicar isso, foram criadas algumas lendas, algumas fábulas. Então, talvez por isso nós tenhamos uma, assim, uma grande tendência a achar que conto é historinha para criança. Mas, na verdade, eles foram pensados para a humanidade, né, como um todo. Quer essa humanidade tivesse 5 anos, 50 ou 80. Né? E essas histórias, elas trazem a possibilidade de alimentar, de serem um alimento para a alma. Eu já falei isso antes, né? E eu acho importante frisar isso, porque essa é uma das principais funções de uma narrativa oral. Uma narrativa oral é algo que está no mundo há muitos séculos. Então, para ela estar há muitos séculos, ela é anônima. A gente ainda não tem mais quem fez essa história. Nós temos, por exemplo, quem foi lá e registrou, como os Grimm, por exemplo, né? Que registraram algumas histórias, algumas narrativas orais. Né? La Fontaine registrou algumas, mas tem muita coisa que ele escreveu. Mesma coisa Perrault e Andersen. Né? Mas para isso estar ainda vibrando conosco, é porque essas narrativas são tesouros da humanidade. Elas trazem uma reserva simbólica que permitem um processo de introspecção. Então, quando o ouvinte ou o leitor entra em contato com esse campo simbólico, com esse tesouro, ele tem a necessidade e ele pode, sem pensar isso acontece, fazer o percurso de ir para dentro de si mesmo. Porque essas narrativas, elas começam a tecer dentro do ouvinte ou do leitor uma trama que puxa um fio da intuição, um fio da sensação, um fio da percepção, um fio da razão. E é essa trama que constitui um alimento simbólico para quem ouve
ou para quem lê. Por isso é que é tão importante para a criança quanto é importante para o adulto. Eu fico de costa para vocês, é horrível. É tão importante para a criança quanto para o adulto, porque eu estou alimentando uma alma e ao alimentar essa alma eu começo a dar condições para que questões que ainda não ficaram muito claras dentro desse ouvinte ou dentro desse leitor comecem a ganhar uma dimensão. Então, aquilo que era grandioso e que eu não via as bordas, porque me tomava como um todo, de repente cabe numa bolinha de ouro. E como uma bolinha de ouro, aquilo já ganha um limite. Então, aquela sensação, aquela emoção que me pegava como um todo, que tirava a possibilidade da minha razão, ou até mesmo de eu ter toda a compreensão do que isso acontecia, agora, colocada na forma de um dragão, colocada na forma de uma bruxa, começa a ganhar contorno, então eu posso lidar melhor com isso. E esse lidar melhor pode ser simplesmente que aquilo, por alguma magia, vamos assim chamar, sem que eu me dê conta totalmente, entre num eixo. Então, esse poder despertante que o conto tem, esse poder alimentador que ele tem, é tão necessário para uma criança quanto ele é necessário para um adulto. Porque nós estamos falando de uma humanidade que começa a sendo, por ser nutrida por essa questão simbólica, começa a ter a possibilidade de se fazer humana pela história. É isso, Gabi.
Então, eu estava aqui te ouvindo, né? E aí eu trouxe um livro que é da Clarissa Stess, e ela é um livro que ela traz os contos dos irmãos Grimm, né? E ela faz uma citação que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando. Ela diz assim, ó: quando as pessoas ouvem contos, não estão propriamente ouvindo, mas lembrando, lembrando ideais inatos. Por que contamos e escutamos contos repetidamente? Eles são como pequenos geradores que nos lembram de informações essenciais sobre a vida anímica, aquelas que muitas vezes esquecemos por um tempo, com os quais perdemos contato. Algo que ocorre com frequência durante a vida. Então, os contos, eles têm essa possibilidade mesmo, assim, de conectar ou de reconectar, né? De resgatar aspectos nossos que muitas vezes está esquecido. Então, com o adulto, ele tem esse efeito um pouco mais bombástico, eu acho, né? Que talvez com a criança, se ela for muito bem alimentada, com bons contos, talvez isso ajude a preencher o que ela tem dentro, né? Ou fortalecer as referenciais internos dela. E que é o que a gente estava falando anteriormente, que tristemente não tem com os contos de hoje, né? Com a maioria dos contos da Disney, por exemplo, não existe isso, né? Então, com o adulto, eu acho que causa um efeito muito forte, assim. E aí, com a minha experiência nos grupos, por exemplo, de mulheres, até agora, recentemente, com uma coincidência que não existe, né? Eu, com a minha colega que iniciamos esse projeto, nós estamos escrevendo um artigo científico sobre a relação dos contos, né, com os aspectos psicológicos que envolve, quais são os resultados, que tipo de efeito, né, qual a ligação, qual o link, né, que tem do conto que a princípio parece o protagonista do grupo, assim, né, ele que chama, né, que reúne, né, no caso desse trabalho que a gente desenvolve, são os contos que reúnem as pessoas, né, que fazem com que elas estejam ali. E a partir disso, assim, muitas coisas acontecem nesses grupos, né? E uma coisa que a gente vem pensando é como que alguns contos despertam sensações
e comportamento que muitas vezes é inesperado, assim, né? Como, por exemplo, o Barba Azul, né? O Barba Azul, ele causa um impacto no grupo, assim, muito forte, né? De gerar uma agitação muito grande, ou uma certa impaciência uma com a outra, assim. Então, ele desperta, porque como ele trabalha esse lado sombrio, que é tão difícil da gente acessar, né? Que os contos atuais se negam a ver, né? Eles só trazem tudo de lindo e bonitinho que existe, né? Então, o Barba Azul, ele resgata, né, aquilo que existe em nós e que é tão difícil para nós de reconhecer. E na nossa educação existe uma negação para isso, né? De que quando a criança sente raiva, de uma certa forma abafa, né? Não se dá um nome para ela. Ah, você está com raiva? Tudo bem, isso realmente dá raiva, mas vai passar, né? A gente não nomina isso para a criança. Então, e principalmente a menina, né? A menina expressar raiva, né? Mais difícil ainda de se ter acesso para isso. É feio, né? É um comportamento errado. Então, quando a gente traz um conto como esse para essas mulheres que foram educadas como menininhas bonitinhas, bem comportadas, né? De perna cruzada, assim, sem reclamar, sem se impor tanto, né? Tendo que ter um comportamento diferente dos meninos, isso causa um impacto muito grande, assim, né? Porque o Barba Azul, ele traz aquilo, assim, aquilo que você vê e que você não tem mais como recuar, né? E que muitas vezes a gente cresce com uma nuvem, assim, né? Com uma cortina nessa educação que nos abafa daquilo que a gente sente de raiva ou de medo, e que muitas vezes não tem espaço para chorar, para falar disso, né? Então a gente começa a não reconhecer isso na nossa infância, na nossa adolescência, né? E aí quando a gente se dá conta de um conto desse já adulta, com várias mulheres, vem um impacto, assim, né? Então eu acho que ele tem uma importância muito grande nisso, assim, de ser uma forma de acesso, uma forma de resgate desse inconsciente coletivo, porque eu acho que é um conhecimento que nós temos, sim, e nós temos conosco, mas nós esquecemos, nós guardamos em algum lugar, nós não acessamos em determinado tempo da nossa educação, e um trabalho com contos é a possibilidade de estar abrindo esse canal, abrindo essa possibilidade, fazendo o link, podendo olhar a vida com os símbolos também, que eu acho que é outro aspecto que na nossa educação de uma certa forma nos é tirado, assim, né? As possibilidades intuitivas que a gente tem, né? Aquilo que a gente vê, não é bem assim, né? O que você está vendo não está certo. E aí você começa a acreditar que aquilo que você vê não está certo, né? Então, os contos trazem isso, né? Quais são os sinais, quais são os símbolos, aquilo que você vê é isso que você está vendo mesmo, né? Então, eu acho que ele é muito importante, sim, por tudo isso.
Tá certo. Então, obrigada, meninas. Mas a gente vai fazer agora, escutar uma música que foi escolhida pela May. Vamos? Qual música que a gente vai escutar?
Avarandado.
Tá, então vamos escutar Avarandado e depois a gente volta para conversar mais um pouco.
Na estrada tem uma moça recostada, uma é minha namorada, e essa estrada vai dar no mar. Cada palma enluarada estar quieta, parada. Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar, vai fazer o dia nascer. namorando a madrugada, eu e minha namorada, vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer, no avarandado do amanhecer, no avarandado. Cada palma enluarada tem que estar quieta, parada. Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar, vai fazer o dia nascer. Namorando a madrugada, eu e minha namorada, vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer, no avarandado do amanhecer, no avarandado.
A gente escutou agora, então, Avarandado, que é uma música de Caetano, e cantado por Renato Braz, Nailor Proveta e Edson Alves.
É, cantado pelo Renato Braz e com o Nailor Proveta e o Edson Alves, é um trio.
Isso, então, aqui no Vozes da Lua, agora são 21h18, essa é a Rádio Comunitária Campestre, 98.3 FM. Na internet, www.radiocampestre.com.br. Bom, continuando então nossa conversa com o Mei, com a Gabriela. A gente estava falando então dessa perda que a gente tem nas histórias desse simbolismo, né? Que é fundamental pensando no desenvolvimento do ser humano, né? E na nossa constituição, né? Também como seres sociais, né? Então, eu queria agora ver, escutar um pouco de vocês também, da gente pensar... O que já existe também, pensando de ações atuais, né, para ter esse resgate disso, desse simbolismo, e também pensando o que a gente pode estar fazendo a nível, por exemplo, até individual ou coletivo, né, para estar resgatando e valorizando, né, a arte de contar histórias, né, pensando bem do nosso tema, né, de hoje.
Eu penso que... tem muitas possibilidades, assim. Uma delas é esse conhecimento de que os contos são muito mais do que isso que aparece, né, na maioria das historinhas ou dos videozinhos, né, para as crianças, assim. Então, eu acho que trazer para o contexto infantil e para nós também como adultos, assim, esse contato com os contos de forma mais original e esse aprendizado da leitura dos símbolos que eles têm, né, como isso, qual significado tem, né, todos esses elementos e que esses elementos têm a ver com um todo, né, são partes de um todo, eu acho que ter acesso a isso já é um primeiro ponto, assim, porque a minha sensação, eu não tenho certeza, mas eu tenho a sensação de que os contos, no seu formato mais original, no seu formato mais literário, eles têm pouco acesso, eles são pouco acessados, né? As pessoas, de modo geral, não conectam muito com isso. Um trabalho como esse, que eu venho fazendo com mulheres e muito baseado nesse trabalho da Clarissa, é também uma forma de resgate, né? E eu gostaria de falar rapidamente, assim, sobre o trabalho dela, que eu acho que é lindo, assim. Ela fez todo um estudo sobre tribos, sobre histórias antigas, sobre contos, sobre mitos. E esse livro das Mulheres que Correm com Lobos, ela fez uma eleição, né? Ela fez todo um estudo muito vasto e, a partir disso, ela elegeu os contos que mais têm relação com temas do feminino, né? Pensando nesse feminino que perdeu muito do seu poder ao longo da história, né? Que por toda a constituição social, todo esse padrão masculino que se apoderou, toda esse padrão de um sistema de guerra, né, e não mais de cooperação, toda essa perda histórica que nós tivemos, né, e aí muito forte, assim, no papel da mulher, ela trouxe, então, contos que, de alguma forma, resgata aspectos da psique que foram perdidas, né, ao longo dessa nossa educação de uma mãe que também não foi empoderada, de uma avó que também não foi, uma bisa também, por toda uma história que a gente vem aí trazendo, né? E aí, a partir disso, ela constrói, ela faz de uma forma muito intencional, né, a construção desse livro, assim, né? Numa trajetória mesmo, assim, de um formato do que é o livro e de cada aspecto que é realmente perdido, né? E aqueles que precisam ser começar a ser integrados, né? Então ela vai construindo o livro nos aspectos da psique que nós fomos perdendo, como a nossa própria relação com a sexualidade, né? A nossa relação com o nosso lado sombrio, a nossa dificuldade de relação com a raiva, as nossas questões com relação à nossa sensação de pertencimento. Então, ela vai fazendo isso de uma forma muito didática, né, e muito intencional. Então, acho que vale o valor desse livro, vale ser falado, né? E aí poder trazer isso também numa dinâmica de compartilhar esse conhecimento, eu acho que é uma forma, assim, de acessar. E com as crianças e o adolescente, aí eu quero só rapidamente dizer que eu fico, assim, ainda muito imantando isso, né, mas pensando muito, assim, sobre como trazer esses mesmos contos ou outros, né, mas nesse formato como ela vem trabalhando dentro dessa base junguiana, para adolescente. Por exemplo, um projeto que eu venho aí sonhando é de transformar, por exemplo, o conto da Vassalissa, que é um conto de iniciação de menina, e transformá-lo num workshop, assim, num dia inteiro destinado para adolescentes, né? Isso é uma coisa que eu já conversei um pouquinho, a Ana sabe um pouquinho desse sonho, porque eu acho que sim, acho que tem outras formas de trabalhar, e aí trabalhar com outras faces etárias. Eu acho que com as mulheres é um trabalho bem específico, esse livro é um trabalho bem específico. Acho que tem muitas possibilidades, acho que a primeira questão é realmente ter acesso, né? Acesso a esse conhecimento que muitos não têm, né? Então, e aí ia mantendo isso mesmo. Acho que é isso.
Bom, eu só aproveitando a fala da Gabi,
falaste por alto, né, o trabalho que tu realiza. Tu gostaria de, né, passar um pouco mais essa informação para os ouvintes, né, que são grupos abertos, né, a frequência, até o contato. Uhum. Isso é um momento, seria bom a gente, né, os ouvintes terem essas informações.
Ah, então, vai ser um prazer. É, eu venho trabalhando com grupos de mulheres há mais ou menos 3 anos, né? E os grupos, eles são fechados, assim. Existe, na realidade, o grupo, ele segue o formato e a temática do livro das Mulheres que Correm com Lobos, né? Ele vai seguindo os capítulos, então a cada encontro a gente trabalha um capítulo, né? Então a ideia é que todas leiam, que a gente se conecte através do conto e que a partir dele a gente vá entendendo, né? E também vivenciando um pouco as emoções que ele traz, as reflexões, né? Então são encontros mensais, sempre a partir de cada capítulo, e os grupos são fechados. Hoje hoje eu tenho um grupo que está fechando agora em outubro, novembro. Tem um outro que iniciou, que vai até o ano que vem. E aí, provavelmente, no próximo ano, a gente deve estar abrindo outro grupo.
Ah, isso, né? Que é verdade. Falando fechando, é um grupo que está encerrando em outubro.
Isso.
E o grupo novo seria só...
Começa em janeiro um novo grupo de mulheres, né? Que eu devo estar divulgando, provavelmente, a partir de outubro, novembro, eu devo estar começando a divulgar. E
tu tens página, e-mail, onde... Né, se algum ouvinte quisesse ter essa informação sobre datas e uhum. quisesse entrar em contato?
É, eu prefiro deixar meu telefone.
Pode ser,
que
claro.
É 9951-8460. É, eu tenho, sim, um grupo no Face, mas não, eu não sei exatamente o endereço para... Mas se procurar a Gabriela Cavalheiro, vai me encontrar pelo Face também, né? Mas eu não sei o endereço certo com relação ao grupo, né? Mas fazendo contato comigo, a gente pode estar conversando e aí mandando um pouco sobre o trabalho, um pouco mais aprofundado.
Gratidão, então, Gabriela. Agora vamos escutar um pouquinho a May também.
Ah, eu que agradeço. Prazer.
Bom, muito, mas muito, nós já temos... com relação aos contos, né? Com relação a essa beleza que é entrar nesse campo da narrativa de tradição oral. Então, muitas coisas já estão sendo feitas. Por exemplo, nós temos encontros internacionais de contadores de história em São Paulo e no Rio. Nós temos encontros, isso no Brasil, né? E existem no mundo outros encontros importantes também de narradores. Nós temos já editoras como a Companhia das Letras, como a antiga Cossack Naif, que tinha títulos e com traduções belíssimas de contos de fada. Então, nós já temos no Brasil... acesso a muita coisa, muita obra com muito boa tradução, e temos também autores no Brasil que estão fazendo coisas lindíssimas em termos de contos para criança, porque aí os contos de autor aí sim já conseguem ter um direcionamento, né? Então, contos de autor que guardam a qualidade literária como arte, como objeto de arte, né? Eu sempre vou falar da narrativa como objeto de arte, porque esse é o meu campo de atuação, né? E então a gente tem coisas lindas acontecendo. Aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos o pessoal da Barca do Livro, que tem um trabalho lindíssimo com contos, não só de narração, quanto de formação de contadores de história, com um repertório muito bonito lá mesmo na biblioteca da Barca dos Livros. O acesso é fácil, para ficar sócio é tranquilo. Então, existe muita coisa sendo feita. Nós temos muitos narradores, por exemplo, aqui em Florianópolis existe o Sérgio Belo, que é um narrador fantástico. Uhum. Tem o trabalho da Gilca Gerardello, que é lindíssimo o trabalho dela, e de outras tantas pessoas. Então, existem muitas pessoas e existem muitos trabalhos de qualidade sendo feito, né, com relação aos contos, às narrativas de tradição oral e também às narrativas de autor. Né? Porque o campo literário, a obra de arte, o objeto de arte que se enquadra no campo literário, ele está sempre nos alimentando. Se for uma obra, de fato, uma obra de arte, esse alimento permeia. Então, se eu pego uma obra que tem qualidade, por exemplo, se eu pego o Grande Sertão Veredas, se eu for adulta, né? Se eu pego o Grande Sertão Veredas, ou Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, ou se eu pego contos de tradição oral do Câmara Cascudo, que aí são contos de origem portuguesa e espanhola, porque são contos que nós encontramos no nosso repertório Brasil, né? Eu tenho um alimento, a hora que eu vou lendo, eu não preciso explicar, né? Porque a explicação há que se ter muito cuidado, porque, olha, vamos pensar, por exemplo, no que as escolas fazem. Contam a cigarra e a formiga. E a cigarra, quando a cigarra bate, ela abre a porta, a formiga tá com um chalezinho de lã, e a cigarra tá com frio, tá quase morrendo. E aí a formiga diz para ela: o que é que você fez no verão? E a cigarra diz: ah, eu cantei. E a formiga diz: bom, se você cantou, agora dance. E fecha a porta. Né? Então, a escola o que é que faz? Tá vendo o que que dá ser preguiçoso? Pronto, acabou com o ponto. Acabou. Porque quando eu coloco a moral, eu fecho a possibilidade do ouvinte ou do leitor escutar o conto. Então, esse conto, ele tem que passar internamente pela pessoa. E aí, se a criança está ali no colo do pai, e o pai está contando a história, está lendo um poema, está contando a vida dele, isso são atitudes que, individualmente, qualquer um de nós podemos ter. Né? Basta que, por exemplo, a gente comece a ter uma vida com mais sentido, né? Uma vida digna de ser uma memória. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente pode fazer. Ter uma vida digna de ser memória, porque aí eu vou contar quantos de nós, talvez da minha geração mais pra frente, né? Já teve um pai, um avô que contava como era, como não era, o que que eles faziam, como é que eram as brincadeiras. Isso são narrativas. Isso são narrativas permeadas de um repertório simbólico. Claro, diferente das tradições dos contos maravilhosos, dos contos de fada, dos mitos e etc. Mas essa possibilidade de ler e de deixar o coração se apropriar dessa história, isso é essencial. Eu fico por aqui.
Ótimo, May. Aí, aproveitando, então, no caso dos ouvintes quererem saber um pouco mais do teu trabalho, ter um contato, então, a gente queria que tu...
Bom, eu sou narradora. Eu trabalho em especial com adultos atualmente, mas eu narro em espetáculos. Então, o próximo espetáculo é em dezembro, no Observatório Caminho do Meio.
Tá bom, então. Vou passar agora para a Lorraine passar o recado comunitário.
Só antes do informe da comunidade... Ana, tu pode passar o endereço, acho que da fanpage, né, do Observatório? Porque nós temos o Observatório Caminho do Meio, para nós é óbvio onde fica, mas os nossos ouvintes não sabem.
Sim, o Observatório Caminho do Meio tem uma página no Facebook. Então, é só colocar o Observatório Caminho do Meio, que já vai aparecer lá toda a página, foto, endereço. Perfeito.
E programação.
Obrigada, May.
Então, no nosso informe da comunidade, nós temos amanhã, então no dia 22, um ato urgente rumo à greve geral, com concentração às 17h30 no Largo da Alfândega, e mais informações na página do Ocupa Mink no Facebook. E com isso, nós, infelizmente, vamos nos encaminhando para o final, porque poderia ouvir a Gabriela e a May mais um longo tempo. E a Ana, exatamente. A Ana, que tinha, né, tido a ideia dos poemas na apresentação, esqueceu dela, mas ela vai.
Para o fechamento,
então.
Então, aos ouvintes, fica aqui depois desses preciosos momentos aqui com as nossas entrevistadas, Gabriela e May, um poema de uma mulher chamada Magda Chagas. Ela é de Porto Alegre e ela escreveu o seguinte: mulher, permita-se ser o que é. Permita-se ver com os olhos da menina. Encoraje o medo. A travessia tem pedras. Mistério. Arco-íris também. Acolha. Isso tudo coexiste. Permita-se a entrega. Confie. A existência diversa é una. Então, com isso, nós vamos encerrando por hoje o nosso programa Vozes da Lua. E eu vou passando para a Sofia fazer o nosso fechamento.
Boa noite, então, gente. Eu queria agradecer muito, né, a May e a Gabriela, que estiveram aqui com a gente hoje, porque eu acho que tudo que elas nos falaram, né, nos trouxeram muita informação, mas também é algo que, assim como os contos, eu acho que a gente vai digerir isso ao longo da noite, né, e por muitos outros dias. Então, também o...
Espero que seja uma boa digestão.
Com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
E também eu acho que instigou, né, também as outras pessoas, os ouvintes, para buscar um pouco mais disso, né? Que com certeza, se a gente pensar uma hora e meia, a gente pensava que ia ser um programa super longo e a gente não conseguiu fazer tudo que a gente tinha programado. Ficou faltando coisas, então talvez um programa de alguns dias a gente ia conseguir, né, contemplar tudo.
A gente pode fazer um... Parte
2. Parte 2.
A gente poderia retomar essa temática num outro momento, né? Com a Gabi e a May.
Isso. Mas realmente, gratidão por todo o conhecimento que vocês tiveram aqui e compartilharam com a gente, né? Bom, nosso programa, então, Vozes da Lua, está se encerrando. E o próximo encontro está programado, é uma vez por mês, né? Então, o próximo encontro está programado para o dia 19 de outubro. Às 20 horas. E o tema desse encontro, nós vamos estar trabalhando também com a questão do nascimento, do parto e do empoderamento feminino. Então, a nossa entrevistada do próximo encontro vai ser a Maíra Calvete.
Mais alguma coisa?
Não acabamos por aqui.
E para terminar, então, a gente vai tocar mais uma música escolhida pela Gabriela, que
Domstatter.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Vou, velho boiadeiro, levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño